Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Shemini. Em nossa parashá, a Torá relaciona quais que são os animais que são kasher, que podemos consumir, e quais que são proibidos, que jamais que devemos usar para o nosso consumo. Entre as aves proibidas, a Torá menciona Shalach. E o Rashi explica que o Shalach é uma ave violenta, feroz, que extrai peixes do mar. Traduzido como o corvo marinho. E o Talmud, no Tratado Chulin, página 63, diz o seguinte. Rabbi Yohanan, quando viu um Shalach, o corvo marinho, que é uma ave com bico comprido, dizia que isto faz parte do versículo Mishpatecha Tehom Rabba, que tua justiça, Deus, alcança até o grande abismo. E o Rashi explica que Deus preparou uma ave com um bico tão comprido na hora certa para extrair aquele peixe que já era preparado para encontrar o seu fim. Daqui aprendemos o conceito da Hashgacha Pratit, providência divina, não somente sobre seres humanos, mas também sobre animais e peixes. Porque seguindo o raciocínio do Rashi, aquele peixe que já foi decidido por Hashem para encontrar o seu fim, vem o ave na hora certa para executar esta tarefa. Mas para entender melhor este conceito, vamos no shiur de hoje, como também nos próximos shiurim, se dedicar para o assunto da Hashgacha Pratit, providência divina, e o chidush, a novidade, é a grande novidade que o Baal Shem Tov introduziu e nos ensinou sobre este conceito. Mas antes de iniciar a explicação sobre a Hashgacha Pratit, gostaria de começar com uma piada bem conhecida. Houve uma pessoa com uma grande necessidade de encontrar um lugar de estacionar o seu carro com muita urgência num lugar específico. Encontrando dificuldades, ele fez a sua reza para Hashem e declarou o seguinte: se você, Hashem, me ajuda e logo eu vou encontrar um espaço para estacionar, te prometo que daqui em diante eu vou colocar tefilin diariamente. Assim que ele terminou a sua reza, logo ele percebeu uma vaga bem confortável bem na sua frente. Mas assim que ele encontrou esta vaga, ele falou para Hashem o seguinte: Hashem, espera, não precisa mais, eu encontrei um jeito sozinho. Durante o decorrer do nosso shiur, vamos ver como nós temos uma grande dificuldade de identificar a divina providência que acontece em cada instante. O Rambam, o Maimonides, em seu livro famoso, Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, no terceiro setor, capítulos 17 e 18, diz o seguinte, que existem cinco opiniões sobre Hashgachá, sobre providência divina. E vamos agora estudar cinco opiniões. Número 1. Há uma opinião que não existe Hashgachá nenhuma. Não existe o conceito da Hashgachá, não existe o conceito de Deus administrar e controlar o que, acontece em nosso mundo. E esta opinião diz que mesmo sob seres humanos, como também sob anjos e os mundos superiores, não existe nenhuma Hashgachá, não existe nenhuma divina providência. O Rambam diz que esta opinião é uma opinião dos apicórsim, aqueles que abandonaram a crença em Deus, e o Rambam não vai se referir mais a esta opinião. Opinião número 2, que o Rambam chama a opinião dos filósofos, os filósofos que seguiram a linha do Aristo, que nós conhecemos como Aristóteles, que diz o seguinte, que o Deus somente é Mashgiach, somente controla e tem a sua providência sobre criaturas superiores. Por exemplo, Malachim, anjos, ou Galgalim, planetas ou sobre criaturas dos mundos e seres superiores. Entretanto, sobre criaturas em nosso mundo, Deus jamais que se dedica. A única e exclusiva dedicação de Deus com o nosso mundo é um controle bem geral, que é conhecida como Hashgacha Klalit, uma divina providência geral, não particular. Ou seja, Deus cuida que os minim, os seres e os tipos que existem em nosso mundo não vão se extinguir, vão ter a sua continuidade. Faz parte desta providência regular e controlar os instintos que existem dentro do nosso mundo, já que sobre os instintos que existem em nosso mundo depende a continuação dos seres e elementos que encontramos em nossos mundos. A prova, diz o Aristóteles, é que os seres gerais sempre continuam e têm a sua perpetuidade, de uma maneira que ele sempre existe, apesar que os indivíduos não existem, mas os seres em gerais existem. Isto, segundo ele, é uma prova que Deus controla. Isso faz parte do controle exclusivo de Deus para controlar que tudo que existe, todos os tipos que existem em nosso mundo, têm a sua continuidade. Entretanto, detalhes, por exemplo, se uma pessoa levantou a sua mão ou abaixou a sua mão, diz Aristóteles, isso não tem nada a ver com o controle e rasgachá da Hashem de Deus. Por exemplo, se qualquer um de nós encontra uma outra pessoa andando na rua, segundo a opinião do Aristóteles, é totalmente micre. Aconteceu. Poderia tanto acontecer como poderia não acontecer. Ou seja, seguindo e usando a linguagem que o próprio Aristóteles usou, não há diferença se um boi, um touro, pisou e matou uma grande quantidade de formigas, ou se uma sinagoga, Deus nos livre, caiu e acabou matando várias pessoas no meio da sua reza. Tudo que aconteceu, tanto num caso como outro, seguindo a opinião de Aristóteles, é um micre, aconteceu. Somente assuntos super importantes ligados com os mundos superiores, anjos assim diante, isto corresponde com a Hashgacha da Hashem. E sobre o resto, que praticamente tudo que acontece em nosso mundo, diz Aristóteles, não tem Hashgacha. A terceira opinião, que é a opinião dos filósofos do Islã, diz Maimonides, eles acham que tudo é kuluminala, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Ou seja, quando eles falam culo, significa mesmo detalhes pequenos, aparentemente imperceptíveis. Já foi decretado, desde o início por Hashem, decretado que é justo isto que vai acontecer. Eles usam a palavra maktuf, que significa já foi pré-escrito. Já foi pré-escrito o que vai ser, como que vai ser e no qual época e momento que vai ser. E seguindo a opinião deles, não há bechira chofshit, não há livre arbítrio, já que tudo foi decretado. E quando eles enfrentam a pergunta conhecida, por que encontramos em nosso mundo itzedek, a falta de justiça? Também encontramos uma falta de justiça entre animais. Pode acontecer um acidente com um cachorro que atravessa a rua, que perde a sua vida. Eles têm uma dificuldade, já que seguindo a opinião de Aristóteles que nós vimos antes, jamais que isto seria uma pergunta, porque Aristóteles ia responder que isto é bemikre, aconteceu, poderia tanto acontecer como não acontecer. Não tem ninguém que controla estes detalhes. Mas, já que os filósofos do Islã dizem que é maktuf, que tudo que foi prescrito, como que eles vão explicar todos os acontecimentos do nosso mundo? Eles continuam explicando que, referente a Hashem, não existe o conceito de justiça ou algo que é contra a justiça. Ninguém pode fazer perguntas sobre Hashem. Também uma pessoa perversa pode receber em nosso mundo de bom e de melhor, e uma pessoa justa, coisas ruins podem acontecer com ele também, já que tudo foi prescrito da Hashem e sobre Deus não tem perguntas. E o Maimonides continua nos explicando agora a quarta opinião, que ele menciona no nome dos outros filósofos, que eles dizem que existe o conceito de Bechira Chofshit, livre-arbítrio, e tudo depende da nossa escolha. Existe Schar ve'Onesh, recompensa e castigo, e o fato que nós encontramos em nosso mundo assuntos que aparecem para nós como uma falta de justiça, devemos acreditar que não cabe a nós entender tudo. Deus entende as coisas e tudo o que acontece de uma forma bem diferente. E existe, seguindo esta opinião, uma chokhmah elokit, uma sabedoria divina, que é bem longe do nosso conhecimento, aonde que existe justiça e uma conta bem calculada. Nós não sabemos, mas tudo é recompensa e punição. Eles continuam dizendo que mesmo balei chayim, animais, ou plantas, ou até minerais, vão receber alguma recompensa para aquilo que eles sofreram indevidamente. O Rambam, mencionando esta opinião, acaba até gozando desta ideia, dizendo que jamais nós ouvimos o conceito de recompensa para animais ou até aquilo que é mais baixo de animais. Recompensa e castigo é somente sobre seres humanos. Em seguida, o Rambam descreve a quinta opinião, que é a opinião própria dele, sobre qual ele fala, Vezehu de'a hamitit. Isto é a verdadeira opinião que segue a linha da Torá. E vamos dividir este conceito em quatro partes. Número 1. Cada pessoa, cada ser humano, possui livre-arbítrio total. E é ele, o ser humano, que decide o que está certo, o que está errado. O que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Número 2. Tudo que acontece com o ser humano, tudo que pertence ao ser humano, por exemplo, recebeu prejuízo ou recebeu lucro, tudo vem da Hashem. Tudo vem de Deus, baseado sobre os atos da pessoa. Ou seja, a Hashgachá da Hashem, o controle e a divina providência de Deus, vem como uma resposta, uma consequência daquilo que a pessoa escolheu e se comportou. Por exemplo, se uma pessoa está doente, ou se ele perdeu na bolsa de valores, isto foi decretado, já que a pessoa merece isto que aconteceu com ele, seguindo os seus atos que não foram bons atos. Agora vamos voltar para o exemplo de Aristóteles. Uma sinagoga que acabou desabar sobre os congregantes. Jamais que o Rambam, jamais que Maimonides vai concordar que isto foi um acontecimento que aconteceu por si só. Já que, segundo o Rambam, isto vem da Hashgachá, isto vem da Hashem e bem controlado. Jamais que ele vai dizer, que nem estudamos sobre os filósofos do Islã, que isso já foi decretado, que segundo o Rambam, a Hashgachá segue os atos da pessoa. E jamais que ele vai dizer que isto é para o bem deles. E há aqui um segredo que nós não conhecemos. O Rambam não vai dizer nada disto, baseado sobre o versículo que Chol derachav mishpat, tudo que Hashem faz tem justiça. O Rambam vai concluir que todos aqueles que infelizmente perderam as suas vidas, isto era alpimassav, era baseado e era uma consequência dos atos das pessoas. Apesar que nós não sabemos exatamente, e não sempre que nós podemos calcular e definir como que a punição que chegou para a pessoa era merecida. Mas isto devemos saber, jamais que isto ia acontecer se a pessoa não ia merecer. E o Rambam, em seu conhecido livro Yad HaChazaka, se estende demais para dizer que não cabe a nós fazer estes cálculos. Muitas vezes existe uma mitzvah tão importante que o valor dela é desconhecida para nós, mas ela tem um valor incalculável. E o oposto também é verdade. pode acontecer uma avirá, uma transgressão, que para nós aparece algo insignificante e mínimo, mas diante da Hashem e a conta que Hashem faz, foi um erro gravíssimo. Por isso não cabe a nós tirar conclusões e tentar decidir quem merece o quê. Mas uma coisa devemos saber. Hakol al pi masav. Tudo o que acontece depende de nossos atos. E a Ashgachá Pratit, a providência divina, ela segue a nossa escolha. E o terceiro assunto, seguindo a ideia do Rambam, que a Ashgachá Pratit é somente sobre seres humanos. A divina providência pertence somente sobre seres humanos, mas sobre minerais, plantas e animais. Se eles não têm uma ligação com o ser humano, por exemplo, caiu uma gota de água, de chuva, na floresta. Aparentemente, isto não tem uma ligação com os seres humanos. Sobre isto, diz o Rambam, não tem divina providência. Existe somente sobre os reinos, animais, vegetais e minerais. Existe apenas uma Hashgachá Klalit, uma providência divina geral. Mas não particular e não individual, que isto cabe somente sobre o ser humano. E por último, o Rambam Maimonides fecha sua linha com uma declaração muito interessante. Que isto que acabamos de dizer, que sobre seres humanos existe uma Hashgachá Pratit, existe uma divina providência particular e individual, não é sobre todo e qualquer pessoa e ser humano. Depende muito na medida da sua aproximação com Deus. Se ele é mais próximo a Hashem, a Deus, ele merece mais Hashgachá, mais atenção e cuidado. Mas, seguindo as palavras do Rambam, Haschalim Hamamrim, as pessoas tolas que se rebelam contra Hashem, eles vão receber a punição de ser jogados para Shilton HaMikre, para o conceito que vimos antes, aconteceu. Nimshal Kabehimot Nidmu, eles vão ser comparados como animais, aonde que existe apenas uma divina providência geral. Ou seja, segundo a ideia do Rambam, o conceito da Hashgachá, o controle e a atenção da Hashem, significa quando a Hashem se interessa com aquilo que acontece. E Hashem se interessa quando o assunto tem o seu valor e a sua importância. Em outras palavras, um ser humano que se comporta direitinho, ele merece a recompensa de Hashem se dedicar e dar a sua Hashgachá sobre ele. Mas se a pessoa não merece, ele perde o direito da Hashgachá de Hashem, ele volta recebendo uma Hashgachá Klalit, um controle geral, uma providência divina geral e abrangente. E nesta hora cabe ressaltar um assunto fundamental. Para não misturar o conceito de Hashgachá, que é controle e atenção divina particular que acabamos de ver até agora, com o conceito de Yediá, de Deus saber e ter conhecimento de tudo que acontece em nosso mundo. Que isto é um fato que, com certeza, Deus conhece tudo que acontece em nosso mundo. Mas, quando falamos sobre Yediá, o conhecimento da Hashem, devemos entender que o conhecimento da Hashem funciona de uma forma totalmente transcendente. E para aproximar o assunto um pouco para as nossas realidades, todos nós conhecemos o sistema de radar e suas câmeras, que com certeza captam tudo o que acontece em suas voltas, arquivam e organizam. Mas mesmo assim, não tem como objetivo de exercer influência para o andamento do fluxo do tráfego. Assim também devemos usar isto como exemplo sobre a ideia do Hashem, o conhecimento do Hashem. É conhecido, mas o que nós falamos até agora é o envolvimento da Kadosh Baruch Hu, envolvimento de Deus, seu controle particular e a atenção individual que ele delega para tudo o que acontece em nosso mundo. Resumindo, vimos em nosso shiur de hoje sobre o conceito da Hashgachá que o Maimonides traz em seu livro Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, que existem cinco opiniões, e o Rambam conclui a sua opinião. Durante nossos próximos shiurim, vamos continuar e ver como que o mesmo assunto é estudado na linguagem do Kabbalah. E por fim, vamos entender melhor a grande novidade do Baal Shem Tov, que tudo que existe em nosso mundo, não somente que possui a sua Hashgachá, a sua providência individual e particular, mas o Baal Shem Tov ainda acrescenta mais um detalhe importante. Que tudo que acontece em nosso mundo, e o prazo e o tempo quando acontece, e a maneira como que acontece, tudo isto faz parte de um plano geral que complementa a ideia sobre qual Deus criou o nosso mundo. Mas antes de terminar o nosso shiur de hoje, e se Deus quiser, no nosso próximo shiur vamos continuar sobre o mesmo assunto, uma pequena história. Um jovem desiludido com a sua vida, enfrentando grandes problemas, tanto sociais como comerciais, decidiu que não dá para aguentar mais. E ele decidiu para abandonar tudo e ir viver numa floresta sozinho. Passando algum tempo na floresta, cada vez se tornando mais deprimido e mais melancólico, um certo dia ele decidiu para fazer uma fogueira. E na frente da fogueira, ele, envolvido em seus pensamentos, decidiu que ele não pode continuar a sua vida. É uma vida sem rumo. Voltar para o mundo civilizado não tem como. Também continuar na floresta é uma vida sem finalidade e objetivo. Ele começou a pensar do pior. Mas já que faltou para ele elementos para manter o fogo aceso, ele foi buscando o que ele pode encontrar em sua volta para servir como combustível para a sua fogueira. Andando um pouco, ele encontrou um monte de lixo, e dentro do lixo ele encontrou uma revista. Ele começou a rasgar esta revista para jogar o papel na fogueira. Mas antes de rasgar, ele viu uma carta escrita e uma foto de uma pessoa que chamou a sua atenção. Ele olhou bem nesta foto. Ele viu que os olhos daquele rabino estão olhando para ele de uma forma bem profunda. Mas não somente de uma forma bem profunda, como transmitindo para ele amor, afeto e carinho. Ele continuou olhando e ele decidiu que o mundo ainda tem futuro. E ele decidiu, para tentar mais uma vez se aproximar para a Yahadut, para a Yiddishkeit, buscar religião, e quem sabe, através disto, ele vai conseguir se realizar. A foto que ele encontrou era uma foto do Rebbe do Lubavitch, que conseguiu ajudar ele para retornar às suas raízes. Isto é o que se chama Hashgachá Pratit, Divina Providência. O papel e revista jogado na hora certa, no lugar certo. Chazak u Baruch.